Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait,
the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Saudações dubladas, queridos ouvintes, aqui Alexandre Nerdmaster e este é o 60º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E nesse episódio 60, eu e mais meu querido Gabriel Weble, diga oi Gabriel.
Oi Gabriel.
Muito bem, essa é a chamada de sempre do Gabriel, né? Viemos aqui, estamos aqui com três queridos convidados para falarmos do seguinte tema: o que é melhor para se assistir no cinema? Filmes dublados ou filmes legendados? Vamos falar do que tem de bom e o que tem de ruim, por que às vezes a dublagem é boa, às vezes a dublagem é ruim, se ver dublado é melhor, se ver legendado é melhor. E para este tema eu trouxe primeiramente da Cidade Gamer, tudo a ver, né, com cinema e com filmes dublados e legendados.
Mas ele é do Jurassic Cast também,
né?
Ah, eu vou agora, Alexandre.
É, né? Carlos Vivacqua, saudações, Carlinhos.
É a versão brasileira pra mim é dublação Guanabara.
Dublação Guanabara. Eu já prefiro que seus daqueles que são gravados no estúdio da Marshmallow, São Paulo.
Aquela gota mágica, mas vai.
Ah, não,
Gota
é boa também, Gota Mágica é boa também. E Vivacqua, como é que está a nossa Cidade Gamer?
A cidade está cada vez mais lotada, a gente está pensando em expandir na área de zumbis, fazer uma limpeza lá, né? E para colocar alguns moradores na área, estamos convocando os fãs de Resident Evil para ajudar a abrir caminho. Mas, por enquanto, está tranquilo.
Tá querendo transformar a Cidade Gamer em Raccoon City?
Por aí.
Por aí. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui público o meu agradecimento por você me tornar o ministro da educação da Cidade Gamer. E para aqueles detratores que estão dizendo: cidade não tem ministro, tem secretário. Deixa eu falar uma coisa: a Cidade Gamer, meus queridos, é uma cidade-estado. Ela já tem autonomia de país, de nação.
Não, vou falar a verdade. Na verdade, é uma ditadura na qual eu estou no comando. E quem discordar de mim?
Dane-se.
É, dane-se.
Será sodomizado com fome.
Como eu já falei, tem uma área de zumbis. E eu não levei nenhum deles pra lá. É tudo morador que discordou.
Mas Vivacqua não está aqui sozinho. Eu também trouxe do Jurassic Cast, que inclusive já se manifestou agora há pouco, o meu queridíssimo Manuel Calaveira. E aí, filhote, como é que você tá?
Olá, meu querido. Estou ótimo, prazer. Prazer imenso estar de volta, que você nunca mais tinha me chamado, né? Estou, assim, meio chateado.
Ah, mas sempre que o assunto é cinema, vocês são as primeiras pessoas que eu penso.
Pô, mas eu sei falar de outras coisas.
Mas eu sei como vocês são entendidíssimos de cinema, né? Sabem tudo de cinema.
Sabemos porra nenhuma, a grande verdade é essa, né? As pessoas que compram nossas idiotices, mas assim, saber mesmo não sabe nada.
Agora me conta lá, que história é essa do Jurassic vai, Jurassic fica, virar dá pena ou vale a pena?
Ah, cara, a gente tem culpa, os ouvintes são tudo bando de mobral. A gente explicava 20 vezes, olha, Jurassic vai, vai embora, Jurassic fica, é porque o filme pode ficar na prateleira, pode ficar na sua playlist. A gente sempre falava isso, só que tinha a galera do mobral, né? Mas Jurassic vai ao cinema ou Jurassic fica em casa? Eu não entendi direito.
Eu não entendi depois que eu ouvi eles falarem que vale a pena ir ao cinema, né?
É, mais ou menos. Aí a gente transformou numa parada mais didática. E no final das contas a gente tá recebendo elogios, falando que o pessoal gostou mais e tal. Não, brincadeiras à parte, ninguém é mobral. É porque tava causando alguma confusão, uma confusão ou outra assim, e a gente como tá no iniciozinho, a gente resolveu mudar o nome. Mas o formato é igual, a proposta é igual, é tudo igual, só muda mesmo o nome.
Eu vi recentemente o de Prometheus, e se eu já tava na fissura de ver esse filme, agora eu tô mais ainda.
Cara, que filme. Só posso falar isso agora.
Sensacional.
Eu vibrava no cinema. Pergunto pro Vivaco. Levantava a mão e falava assim: isso! Caralho, isso! Velho, é muito bom.
Bom, e para completar este time de convidados, eu trouxe, para poder falar de cinema adequadamente, né? Porque até agora eu não chamei ninguém adequado para esta área, Bruno Costa, do site oscinéfilos.com.br. Saudações, Bruninho!
E aí, Alexandre, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo?
Você sabe que tá na tua mão ser o cara que entende de cinema nessa conversa,
então,
né?
Então você tá ferrado, cara. Você deixa...
Calaveira não entende.
Querido. Não.
Eu não.
Se
ele
tivesse um site há um ano, né?
Celebridade.
Entrevistado dubladores.
Celebridade.
Como... Celebridade. Se o celular dele, o telefone da Mônica Rossi.
De dublagem,
cinema?
Deixa eu ver se ela tá online.
Vamos conversar com ela, larga esse povo aqui. Menosprezado já está, bora.
Ela tá viajando. Não, mas celebridades no Twitter já provaram várias vezes que eu não entendo nada de cinema e eu concordo plenamente com eles.
E você sabe que é brincadeira minha, né?
Não, mas deles não é.
Comigo você sabe que eu faço questão, inclusive, de falar que o Jurassic Cast é, na minha opinião, o melhor podcast de cinema da atualidade, tá?
Nem eu acho isso.
Mas eu acho. Bruno, nada obrigado contra o Cinecast, não, que eu também amo, mas eu prefiro o Jurassic Cast, tá?
Criamos polêmica, eu acho que a gente deveria começar do zero. Eu acho. Eu acho, sim, que a gente deu uma dispersada, porque a gente vai falar de quê mesmo? Tutu de mim, né? Cast exclusivo do Tutu de Minas.
Voltaremos daqui a pouquinho, após os recados, para falarmos sobre os filmes legendados e dublados. Até lá. Vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes, saiba que este podcast faz parte do blog / site Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.com.br. Visite o site, pois durante a semana inteira há posts variados sobre contos, vídeos e muitas outras informações. Métodos de contato para se entrar em contato com o Paranerdia são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Pode-se também mandar um e-mail via página de contato que tem na própria página do Paranerdia. Temos também o Twitter @paranerdia e a fanpage do Facebook, que era facebook.com/paranerdia. E este Paranerdia é super especial porque é a primeira vez que nós somos patrocinados. Aê! O episódio de hoje é um patrocínio da camiseteria Fiction Corporation, que fica no endereço www.fictioncorporation.com.br. É uma camiseteria sensacional, que teve uma ideia muito, mas muito boa mesmo. Ele produz camisetas com estampas baseadas nos logotipos e logomarcas de empresas ficcionais que existem no cinema. Tem camisetas ali da OCP, Skynet, Duff, Arkham Asylum, Nakatomi Plaza, Umbrella Corporation e várias outras. Eu posso atestar para vocês que a malha é de 100% excelente qualidade, muito gostosa de se vestir e as estampas são sensacionais. Além do que, quando você compra uma camiseta da Fiction Corporation, recebe também junto um par de ímãs de geladeira, um
com o ícone da camiseta que você escolheu e outro com o ícone da própria Fiction Corporation. É realmente uma coisa de louco a qualidade dessas camisetas, e o preço eu acho super justo, apenas R$35 pela camiseta, não interessa o tamanho que você tenha. Eles têm do tamanho PPPPP até tamanho, ó, meu Deus, Bruno do Jurassic Cast, você é gigante demais para caber numa camiseta, mas cabe nele assim mesmo. Então não perca mais tempo, minha gente, vão até agora em www.fictioncorporation.com.br e adquiram suas excelentes camisetas a um preço sensacional.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Cine Nerd. Para o Cine Nerd de hoje, eu recomendo que vocês adquiram os sensacionais desenhos animados da Disney que foram comentados durante esse nosso cast. Principalmente Lilo e Stitch, A Nova Onda do Imperador e Aladdin. O Lilo e Stitch assistam dublado, pois como vocês vão ouvir daqui a pouquinho, nós falamos muito bem da dublagem desses dois desenhos, mas Aladdin você assista legendado, pois tem Robbie Williams no papel do gênio. Eu recomendo.
Do bem, não deixe de ouvir o Paranerdia, um podcast para nerds. Oh!
Estamos de volta. Senhores, o negócio é o seguinte. Eu já fiz essa enquete assim, rápida, antes da gravação começar, mas só para guisa de esclarecimento para o meu público. Senhor Manuel Calaveira.
Oi.
Preferes filmes dublados ou legendados?
Depende do filme, depende do tipo de filme. Por exemplo, animação, eu não consigo assistir animação dublada, com som original. Pra mim, a dublagem brasileira em matéria de animação ainda dá uma surra de pau mole na maioria das dublagens originais em animação, entendeu? Agora, em matéria de filme, aí depende do filme. Na verdade, não depende do filme, depende da qualidade da dublagem. Porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a dublagem não é mais a mesma coisa. Então, assim, se a dublagem tiver muito boa, cara, dá pra você assistir tranquilo. Agora, se for aquela dublagem que Deus me livre e guarde, né? Aquela dublagem Chaves Maconheiro, aí não dá, velho.
Tá, mas como dá pra saber qual dublagem, se ela foi boa ou se foi ruim, antes de ver o filme?
Quebrando a cara.
Quebrando a cara, né?
quebrando a cara. Você vai ver o filme, você fala, putz, esse filme não dá pra ver dublado. Você vai no seu seletor da Sky, da Net, da GVT, muda a linguagem. Se for no cinema, abraça.
Se for no cinema, senta e chora, né? Olha,
velho, já teve filme que eu não sei o que acontecia com a porra do Cinemark, que ele pegava os filmes dublados e colocava pra sessão, pras últimas sessões, que geralmente são as sessões que vão só casais e pessoas que, né, que não estão com filhos, com crianças e tal. Enfim, e só tinha a porra de filme dublado no final da sessão, velho. Nada contra, mas assim, a gente ia assistir o filme e começava: oi, meu nome é James, eu quero falar com você. Caralho, teve filme que eu olhei pra Márcia, assim, pra minha esposa, da gente quase sair. Falei assim, eu não estou aguentando a voz desse corno. Eu não tô lembrado o nome do filme agora, eu te juro, mas assim, teve filme já que eu virei e falei assim, velho, que dublagem, essa dublagem tá me irritando. A dublagem me irritava tanto que eu não aproveitei o filme.
Ah, é foda.
Eu não consegui aproveitar o filme, é terrível.
Eu acho que isso é um problema, cara, do próprio cinema identificar o seu público, o seu target, né, cara? E pra entender, ó, quais as horárias pra ter filme dublado ou não. Acho que passa um pouco por isso, estratégia do cinema, né, cara? Acho que falta um pouco disso também.
Cara, eu concordo plenamente. Eu falei, no dia que eu saí, eu falei lá pro cara, falei pro filho do gerente, falei, bicho, eu sou assíduo no cinema aqui, eu não tinha podcast a porra nenhuma, mesmo que tivesse também, não sou ninguém. Mas eu digo assim, na época, só pra contextualizar. Falei, velho, eu venho nessa porra desse cinema toda semana e, cara, tá complicado, velho. Porra é essa? Vocês me colocando filme dublado, só filme dublado, e com essas dublagens porca, não, dá não.
Vou dar um exemplo, minha namorada foi ontem ver Madagascar 3, e ela quis ver legendado. Botaram ela na sala XD, que é a sala mais cara, só tinha legendado na sala XD, e assim, é um filme muito legal, é um filme que usa o 3D bem, mas eu preferiria ver dublado em 3D.
Até pra você aproveitar mais o 3D, né?
É, não se perder. Sim. Na legenda e tal. Sim, eu, tipo, no caso do Prometheus, eu usei meu conhecimento de inglês, né? Então, pra não ficar me perdendo na legenda. Porque é uma porrada visual tão grande o filme, você não quer perder nada, você não quer piscar, você não quer deixar nada passar.
Então, aproveitando, Carlos Vivaco também tem essa opinião bem parecida com a do Calaveira.
Cara, eu tenho uma opinião diferente, porque assim, eu sou muito, mas muito fã da dublagem. Assim, quem ouviu o Jurassic Cast da Dama de Vermelho viu o quão bobo eu fiquei por estar gravando com o Mário Monjardim. Só que eu sou muito fã de artistas internacionais também. Então, pra mim, tudo mudou no dia que anunciaram que o Robin Williams ia ser o dublador do gênio.
Porra, Aladdin. Matou o que eu ia falar, obrigado.
E aí eu parei de ver a animação dublada.
Porra,
porque eu gosto das músicas em inglês. E eu gostava dele. Cara, na boa, eu já vi os dois. Eu gosto das duas versões. Mas tiveram coisas que nem o dublador, que tem muito talento, conseguiu transpor de piadas. As piadas do gênio são visuais. Ele imitando o Arnold, ele imitando o Groucho Marx, ele imitando pessoas ícones da comédia e do entretenimento norte-americano.
Não, ele imitando o De Niro, que ele não fica com cara de De Niro, é só na voz o De Niro. E você só, percebe o De Niro na dublagem do Robin Williams.
Pois é, eu não gosto, por exemplo, do Garcia fazendo o Gastão e a Fera no Bela e a Fera. Não gosto. Eu, se eu pudesse, eu tatuava o nome do Garcia Júnior no meu braço, mas eu não gosto desse trabalho dele. Eu gosto que ele funciona muito mais como Gastão do que como o negócio. E eu não gosto também do Rei Leão dublado, porque eu adoro as músicas. Eu adoro as músicas. Foi o primeiro CD de trilha sonora que eu vi vendendo da Disney no Brasil e eu comprei. Eu sou fã de Elton John, sou fã dos compositores, e o Ciclo da Vida e o Ciclo Sem Fim, pra mim, não é a mesma coisa.
Uhum, muito bem, muito bem. É, Bruno Costa, sua opinião, por favor, sobre filmes dublados e legendados.
Sim, Alexandre, o que eu penso é o seguinte: você tem filmes que fazem muito sentido você só ver ele dublado, como a gente estava no começo da conversa, por exemplo, De Volta para o Futuro, eu acho que é um exemplo perfeito para isso, porque ele dublado é um outro filme, é muito diferente. E tem filmes, cara, que não dá pra ver dublado, porque a dublagem em si, ela, eu acho que não faz sentido pro filme, entendeu? Tem tantos filmes clássicos do cinema, por exemplo, que você não tem nem dublagem, e mesmo que tivesse, não faria sentido, entendeu? Ter a dublagem, porque tem piadas, tem situações que só funcionam na versão original, isso na minha opinião, tá, Alexandre?
Sim.
Mas eu entendo que tem filmes, por exemplo, como a gente tava citando, que tem dublagens do Brasil que são maravilhosas e que fazem valer muito mais a pena, salvam até o filme. A gente fez até um cast falando sobre isso.
Sim.
Eu acho que é importante as pessoas, inclusive, ouvirem esse cast e depois ouvir esse aqui que a gente está fazendo hoje, cara. Então, isso, eu penso o seguinte: existem filmes que realmente vale a pena você ver um filme dublado, porque, cara, é um outro filme, é uma outra experiência, é uma experiência totalmente nova e melhor até do que a versão original. E tem filmes que, cara, veja a versão original, porque ela é perfeita, não precisa da dublagem, entendeu?
E tu, Gabriel, como é que é a tua opinião a respeito de filmes dublados e legendados?
Cara, eu tô no mesmo barco do Calaveira. Tem filmes que tem... Filme normal é... Tanto faz como tanto fez, pra mim. Mas a animação tem que ser dublada. Eu tô assistindo vários com a Bela, ainda mais a gente vê Toy Story 1, 2 e 3, Monstros S.A., Vida de Inseto, a gente vê tudo. E eu, às vezes, vejo com ela com o áudio original. E, sinceramente, tem piada que não desce, não.
Bom, eu sou da opinião que depende realmente muito do filme, mas depende mais realmente de como eu vi esse filme pela primeira vez. Se eu vi esse filme pela primeira vez dublado, eu vou gostar mais da versão dublada. Principalmente aqueles clássicos da Sessão da Tarde que todo mundo assistiu na Rede Globo, dublado, obviamente. Então, eu até acho estranho quando eu vejo a versão legendada. Já filmes que eu fui assistir no cinema, e pelo menos na época que eu ia mais ao cinema, o legendado era o carro-chefe, né? O dublado eram muito poucas as cópias que aconteciam. Então, eu consigo ver mais com mais comodidade, vamos assim dizer, ele legendado do que ele dublado. É lógico que animações e filmes infantis, pelo mesmo motivo do Manuel e do Gabriel, que tem um filho pequeno, eu tenho que ver dublado para que a criança possa assistir comigo, né? Mas sou partidário igual ao Carlos Vivacqua, é que Aladdin eu não assisto dublado porque tem Robin Williams no papel do gênio.
Cara, eu adoro o gosto humano, velho, porque comigo já é justamente o oposto. Eu não consigo assistir o Rei Leão com o som original, não consigo. Eu acho simplesmente genial, tudo bem que perde um pouco daquela coisa da imitação do Robin Williams, mas cara, eu acho...
Tá falando do...
Aladdin, né?
Do Aladdin.
Não, mas desculpa, Aladdin. Não, mas
eu tô do mesmo lado do Calaveira.
Mas o Rei Leão também, que o Vivaco citou o Rei Leão também. Uh-huh. Cara, eu acho genial, assim, acho que é o Marcos Ribeiro, o nome do dublador, que ele, que faz o gênio. Eu acho genial a interpretação dele, sinceramente. O rapaz também que faz lá o Aladdin, eu acho muito foda, que faz o Jafar, muito foda, velho, muito foda. E o Rei Leão também, Rei Leão não consigo, não adianta, cara, não tem. Eu acho fenomenal, assim, de verdade.
Cara, o dublador do Jafar é aquele dublador clássico de vilão da Disney, né? Porque é o Scar, é o Jafar. Pô, ele é o craque de voz de vilão da Disney. Aquela voz de vilão que você sente vontade de...
Você sente... Se aparecer a cara do personagem, você já sabe que ele é o vilão.
É, né? Você já sabe pela voz que ele é o vilão, com certeza. Que aquela voz que tu até... Não, agora eu tô do lado do vilão, porque o cara tem uma voz tão bonita, no melhor estilo Lucas Assumura, né? Se o Lucas Assumura fosse um vilão, eu pediria pra ser dominado o mundo.
Pô, e olha que a versão original tem o Jeremy Irons.
Isso é verdade.
Não é pouca merda.
Cara, quando eu fui ver, eu falei, não, Rei Leão eu vou ver dublado, não tem como não ver. James Earl Jones na voz de Mufasa e Whoopi Goldberg como uma das hienas, Jeremy Irons como vilão. Eu falei, no cu do seu pardal que eu vou ver um filme dublado quando eu posso ver o Mr. Bean como um pássaro. Não, me recuso, cara. Me recuso. Agora, dos últimos... O último filme que eu vi legendado da Disney, de animação, foi... Cara, qual foi dessa leva? Acho que foi o Rei Leão mesmo. Depois disso, só vi dublado. Eu não tenho queixas. O problema é que os nomes eram tão grandes que eu falava, não dá, cara.
Certo.
Não dá.
Certo.
Só realmente não dá.
Só faça um favor pra vocês todos. Não assistam Enrolados dublado.
É o Luciano Huck.
Cara, eu não tenho nada contra a dublagem do Luciano Huck. Eu só não comparada com uma dublagem de dublador profissional. É uma merda. Ponto. Ok. Mas se você, por exemplo, pegar uma pessoa que não sabe que o Luciano Huck é quem tá gravando, quem tá dublando, tem gente que vê o filme, acha bacana e deixa pra lá. Eu não gostei, porque podiam ter posto um dublador profissional na história, mas não é aquela coisa, nossa, que minha vida mudou, que merda, odiei o filme por causa disso. Não, ao contrário, eu adoro Enrolados. Agora, só pra voltar um pouquinho no assunto e botar uma informação aqui, o dublador do Jafar aqui no Brasil é o Jorge Ramos, tá? É sensacional, que é, é o que eu falei, é o dublador de vilões da Disney padrão. Ele foi o Jafar, ele foi o Scar no Rei Leão, quase tudo quanto é vilão, com cara de vilão, é o Jorge Ramos que faz, e faz magistralmente. Fantástico.
Ah, mas só uma coisa com relação ao Luciano Huck, quando começa o filme e ele fala, se você fechar os olhos, você enxerga o nariz do Luciano Huck.
Eu enxergo a Angélica nua.
Melhor coisa que o Luciano fez foi comer a Angélica.
Foi, velho. Eu não esperava um comentário diferente do Calaveira.
Todo podcast eu tenho que me desculpar. Perdão se eu sou hétero.
Uma coisa que a gente está se esquecendo, tem uma outra personalidade nessa conversa que eu gostaria de saber a opinião dele. Senhor Barão de Minas, tu preferes ver filmes dublados ou legendados, meu querido Tubarão?
Eu prefiro ver filme bêbado.
Ah, claro, lógico.
É o jeito que eu mais gosto. Aí eu fiz que inteiro, eu sou poliglota, falo inglês, francês. O meu francês é impecável. Peugeot, abajur, croissant, Genon Regué Dorian, Doriana. É. Essas coisas aí vai, nós vai.
Né?
Nós vai. Mas eu gosto assim. Se tiver uma voz como Marmon Jardim, Mauro Ramos, Marramo, Mônica Rossi, aí Mônica Rossi e Mônica Rossi. Rossi. Mônica Rossi.
Engatou, Tutu.
Alô? Oi? Que horas são?
Oi?
Quinta-feira.
Isso.
Eu gosto de ver filme dublado, porque eu gosto de ver os cacos que as pessoas fazem, tipo, que eu nós vai. Essas coisas assim que eu faço às vezes e tal.
Ô, diabo!
Mas eu queria assim, hoje em dia todos os filmes estão sendo dublados e legendados, né? Com as legendas, pra quem não sabe, legenda é quando aparece as letras e o dublado é quando não aparece. Aí tem eu gosto de. Sabe que eu gosto de ver filme legendado? Gosto de ver filme russo legendado que se passa na neve. Aí fica aquela fonte branca, eu não faço ideia do que tá acontecendo.
Cara, a cena de filme legendado que mais me deu raiva no cinema foi aquela porra da cena da trilogia nova, que acho que é no segundo, no filme 2 ou no 3, que eles vão no planeta onde fabricam os clones, a porra da sala é toda branca, iluminada, com a porra da legenda branca, tu não leu botega nenhuma.
Pare de se queixar, Alexandre. Se a sala é branca e não fosse iluminada, como é que a faxineira ia saber onde tá sujo? Você pare com isso. Pare. Não, dificulta já... a legenda, mas facilita a limpeza.
Agora, coisas que eu consideraria, vamos dizer, vantagens e desvantagens de ambas as situações, do filme dublado e do filme legendado. Na minha opinião, a maior vantagem do filme dublado é você não ter que prestar atenção em mais nada, a não ser no que está acontecendo na tela. Porque como falou o Vivaco agora há pouco, se você está vendo legendado, você, por mal ou por bem, você tem que prestar atenção na legenda, a não ser que você tenha um entendimento sensacional de inglês, que não é o meu caso, por exemplo. Aí você meio que perde o que você está lendo. O que é que o cara falou? Falou isso. Ah, mas o que é que ele fez? Porra, perdi. Isso acontece com vocês, Manuel?
Não, porque eu aprendi a ler, né, fi?
Ah, tá, obrigado.
Charlie Duke!
Não, sacanagem, peraí.
O Calaveira, foi muito boa essa participação, obrigado por ter vindo.
Não.
É bom que você convida amigos pro podcast, que a gente é sempre respeitado, né?
Eu tô zoando, olha a melindragem, eu tô zoando. Não, eu tô falando assim, cara, às vezes acontece, principalmente com filme e animação, e hoje, não, antigamente com filme de animação, mas hoje em dia, com o advento da CG, da computação gráfica, se perde muito nesse sentido, assim, porque é muito detalhezinho. Por exemplo, cara, um Star Wars, você precisa ver 10 vezes pra você ver tudo que você passa numa cena, por exemplo.
Vingadores, entendeu? Também é um exemplo.
Vingadores é um exemplo também. E eu vi Vingadores legendado, entendeu? Então, assim, você perde muita coisa. Você vai, caralho, pra onde foi, de onde veio, que murro é esse, de onde veio esse bicho. E aí, quando você vai ver de novo no cinema ou vai ver no home video, aí você nota muita coisa que você não viu. Então, assim, é uma vantagem, sim. É uma vantagem, sim, pelo fato de você ver dublado, você não perder essas nuances, que são, porra, foda, né?
Sim, porque às vezes a nuance da dublagem, por exemplo, tem uma coisa que foi uma solução muito boa que a dublagem encontrou. Por exemplo, o protagonista recebe um bilhete falando, me encontre no telhado. E aí o protagonista recebe. Só que o protagonista, você vê em inglês, ele não lê, não tem a voz. Porque se imagina que dependendo da censura, a pessoa, o americano é alfabetizado, o inglês é alfabetizado. Então aparece escrito assim, me encontre no telhado, com letras garrafais. E aí uma solução boa que deram antigamente era assim, vinha uma voz, me encontre no telhado. E aí o dublador, beleza, eu tenho que ir pro telhado. Era uma coisa assim. Agora, hoje em dia, qual é uma solução inteligente pra você não se perder? Tá escrito em inglês, o cara bota a voz do próprio personagem lendo, falando, me encontre no telhado. Mesmo que o personagem não esteja falando, dá a entender que é um pensamento. Então tem várias coisas que eles adaptam pra esse tipo de coisa, mas nós fomos muito mal mimados, digamos, pra quem assiste anime de fansub, que bota nota cultural em tudo. Então o cara vira e fala, ah, sei lá, tá vendo um Bleach e fala, Ichigo, seu cabeça de semente. Aí bota lá em cima, Ichigo em japonês quer dizer morango. Morango é uma fruta cheia de sementes. Cara, pra um dublador fazer essa piada funcionar em português, ele tem que virar e falar, Ichigo, seu cabeça de fruta, ou Ichigo, seu cabeça de bagre, é melhor...
Aí vem a versão brasileira, né, como os dubladores mesmo falam.
Exato.
Uhum. A questão é que, principalmente fansub, isso eu já vi muita legendagem de fansub, que, porra, os caras são assim... tão bons que fica até um pouco ruim nesse sentido, porque eles querem manter a essência da piada japonesa. Velho, japonês, ele tem uma dialética própria, ele tem um senso de humor próprio. Tu tá querendo traduzir essa merda pro português brasileiro, que é diferente de tudo. Velho, a gente não se encaixa em porra nenhuma. Vocês já perceberam que o Brasil é o país mais sozinho do mundo? Porque a gente não é nem da América Latina e nem da América Anglo-Saxônica, a gente não é nada.
É, as nossas tomadas funcionam nas deles?
Não funcionam, velho. Sacou? E assim, os caras viram e falam assim, não, temos que manter o Ichigo, porque em japonês é muito mais... Aí é aqueles povo que usa coelhinho, tiara de coelhinho na cabeça, sacou? Rola, aí não funciona, velho. Aí você vê uma legenda que você precisa pausar o filme pra você falar. Ichigo significa... morango. Morango tem várias sementes. Ou seja, o personagem em questão falou que o sujeito ali tem várias sementes na cabeça. Sacou? Aí fica perdido. Você fica ridículo. Eu via o Ragnarok, o anime do Ragnarok. Caralho, tinha muito nota de fansub na legenda. Eu tinha que ficar pausando o tempo todo. Porra, caralho, fulano agora.
Só que isso aí não é legal quando você assiste com alguém. Meu cara fazia essa porra quando assistia Naruto com ele.
Cara, mas pausar e voltar em anime legendado acho que é até obrigação moral, né? Porque os caras usam e abusam das notas de rodapé pra explicar termos como Samá no final do nome de uma pessoa, que significa que o cara é um cidadão de respeito, tal e coisa, e por aí. Bom, te perdemos aqui nosso querido Bruno Costa por problemas que não convém explicar, e vamos continuar aqui a conversa. Gabriel, tiveste já algum problema nesse sentido de um filme legendado te fazer perder alguma cena importante?
Só quando ele não é o filme em inglês.
Ah, eu esqueci que por conta dos Beatles, isso aqui é uma criatura angloparlante.
Ah, cara, é complicado, cara. Mas tem coisas assim que você assiste que realmente não... Ah, eu não sei.
Essa foi a melhor...
Nunca passei por isso, cara. Então,
vou dar um exemplo. Um filme que é muito delicado é o Como Treinar Seu Dragão. que é um filme que eu adoro e que eu descobri que três dos meus atores favoritos fazem vozes no filme. E eu vi ele em português. E ele é um filme com sotaque escocês. Então, assim, eu dei aula avançada de inglês, de conversação, e eu consegui entender. Agora, até eu acho que até o meu melhor aluno da época não ia conseguir entender. Porque você tem que saber, um dos motivos é porque eu conheço esses atores, então eu já vi eles falando, então eu sei que o jeito que eles falam, eu sei o que eles querem dizer, eu sei o que algumas piadas querem dizer, então é delicado, é muito delicado. Agora, filme mesmo, eu, como sou professor de inglês, tudo bem que só depois que eu virei professor de inglês que eu consegui entender as músicas da Disney, por exemplo, que eu falei que eu assistia. Então, 12 anos depois que eu falei assim, oh meu Deus, I can show you the world, porque eu não sei se vocês sabem, mas o estúdio de legenda transcreve a música que foi dublada. É. Então, a primeira edição, acho, do DVD do Rei Leão, tinha lá. O cara tava lá, The Circle of Life, o Círculo da Vida. O Círculo, não é o Círculo. Aí, na legenda tava, o Círculo Sem Fim. Eu falava, alguma coisa está muito errada.
Não, isso acontece principalmente nos DVDs da Disney, porque eles, quando legendam, eles, na hora das músicas, eles legendam a transcrição da música cantada em português, para que as pessoas possam, no tipo, cante junto, vamos assim dizer, né? Porque tem muita gente que coloca a legenda na hora da música para poder cantar junto a música, junto com as criaturas.
Mas, Vivaco, eu vou falar isso assim, não é puxando a sardinha pro lado da dublagem não, tá? É só pra gente conversar mesmo sobre o assunto. Cara, eu acho isso aí meio complicado de se reclamar, porque, olha só, você, como a gente tá falando agora aqui, a questão da versão brasileira, velho, foneticamente algumas palavras ficam melhor, entendeu? Não digo nesse exemplo específico, esse do Círculo Sem Fim e o Circle of Life, o Círculo da Vida, cara, eu acho assim, tão assim, sacou? Então, que não teve muita importância. Agora, por exemplo, tem muitas obras que foneticamente não dá pra você encaixar, porque dá uma cacofonia, que é aquela coisa assim, ah, vou ali caçar coquinho, cocuto, aí o cara, e o que? Falou cu? Sacou? Que é o caso do lá do Lorde do Cu,
do Conde do Cu,
do
Mestre Sifudias.
Mestre Sifudias. Então, assim, eu acho
que... panaca, já falei que vamos seguir o Panaca até o fim dos tempos.
O Capitão Panaca, sacou? Então, assim, é meio complicado afirmar nesse ponto, porque, cara, você precisa fazer uma adaptação daquela obra. Ele é muito difícil, por exemplo, como treinar seu dragão é ótimo, né? Mas como treinar o seu dragão, velho, a parada é feita com sotaque escocês, que nem escocês entende aquela merda direito, entendeu? Então, assim, como é que vai adaptar isso pro português brasileiro, que tem todo um esquema própria, aí eu acho meio complicado isso, entendeu?
Mas foi com sotaque escocês aquilo ali? Não foi com sotaque tipo norueguês, porque eles são vikings, não?
Mas o dublador era escocês. Os dubladores eram escoceses.
Mas é que eu nunca vi ele legendado, só vi
o... Ele é igual o martelo do Thor, Vivaco. Tu já viu que o martelo do Thor tem 20 nomes diferentes?
É Mjolnir, Mijonir, Mikjonir, Mimimomir, Mjolnir.
Pra falar aquela merda é difícil, é Mjolnir. Essa é foneticamente correta, Mjolnir. Velho, mas puta que pariu, entendeu? Como é que tu vai fazer uma parada comercialmente vendável, o nego virar e falar assim, pegue um Mjolnir. Imagina a criança falando, mamãe, onde está meu Mjolnir? Vai Mjolnir mesmo, que tá todo mundo entendendo.
Não, mas Mjolnir também dá uma cacofonia medonha, né?
Aí é o problema, mas eu já vi Mjolnir, já vi Jounir. Jounir. O martelo ponteiro.
Jounir. E aí, Jounir, chega mais.
É o martelo da Jounir, né, Tutu?
Jounir, minha encomenda chegou, Jounir.
Ô, Jounir, ô, criatura.
Tá com aquele martelo. Tá martelhado. MC Hammer chupa, é Jounir.
Bom, e vantagens de se ver um filme legendado. Se você tiver um bom domínio da língua inglesa, você vai ver a interpretação, que aí é o que a maioria dos detratores das versões dubladas fazem, que é, pô, o ator levou anos pra se preparar pro papel, anos porra nenhuma, né, mas dane-se. Ele levou anos pra se preparar pro papel, ele teve um ensaio, tal coisa, e o dublador só tem que fazer aquilo em 30 segundos. Então, ver legendado é melhor porque você tá vendo a verdadeira interpretação do ator.
Aí eu viro pra pessoa que fala isso e falo assim, foda-se. O cara em 30 segundos conseguiu fazer um trabalho equivalente ou melhor do que o filho da puta que levou 30, meu irmão, eu vou punir o cara porque ele fez um trabalho mais rápido. É só no Brasil que esse tipo de coisa acontece, velho.
Com certeza.
Vou punir o cara porque o cara fez um trabalho melhor e mais rápido. Foda-se. Foda-se, ah, ficou equivalente, ficou melhor. Aí ele fez isso em meia hora. É fisão, entendeu? Não vou continuar falando palavrão. É fisão.
É fisão.
Entendeu? Daí, velho, o que me importa? Entendeu? O problema é que a gente vê muito crítico de cinema, eu, enfim, né? Eu não vou julgar o mérito da pessoa. Soltando nas redes sociais que é melhor não assistir um filme do que um filme dublado. Porra, velho, é uns boçais desse que, bicho, me perde totalmente o tesão de trabalhar com essa mídia, cara. Sinceramente.
Diogo Mainardi.
Pablo Vilhaça, um beijo no teu coração.
Não, sabe?
Porra. Mas assim, ó, eu entendo uma coisa. Eu realmente entendo uma coisa. Eu entendo quando o cara gosta tanto de um ator, que o cara idolatra tanto um ator, idolatra o trabalho dele, quando vem ver ele ou ver um desenho que ele vai dublar, não escuta a voz dele. Só que se a pessoa tem uma formação profissional, acadêmica ou apaixonada relacionada à mídia, tem que entender que grande parte do público dele é a única maneira de consumir isso.
Sim.
Sabe? O Shrek, que é um bom filme, querendo ou não, um e o dois são legais, ele só teve o peso que teve, pior que seja, e eu concordo até com o que o Guilherme Briggs falou, por pior que seja a dublagem do Bussunda, a gente sabe que esse filme talvez fosse engolido pela mídia se não botasse o Bussunda.
Sim.
Ia ser um feioso solto por aí.
Sim, é verdade. Cara,
agora, sinceramente, eu sou um dos únicos que gosta da dublagem do Bussunda?
Sim, é.
Ah, obrigado.
Aqui é.
Ah, tá. Cara, a dublagem do Bussunda, eu acho que tá do nível da do Luciano Huck, velho. É muito ruim.
A melhor coisa que aconteceu pra série Shrek foi o Bussunda morrer.
Porra. Um perdão da piada, mas é verdade.
Perdão da piada. Assim, não, porque o bicho, eu gostava dele como
humorista. Nossa, ele no Cacete do Planeta era a única coisa que tinha graça. Ele na dublagem do Shrek, velho. Eu nunca vou esquecer, tem uma parte do Shrek que ele faz assim: burro, você pode ficar quieto por 5 minutos.
Isso no Shrek 2.
Velho, vai tomar no cu. Porra, entendeu? Fala, velho, fala, tu tá ganhando. Eu se fosse o diretor, virar e falar assim: bicho, tá ganhando por hora. Pelo amor de Deus, faz esse negócio com. Você tá o quê? Tá com pressa? Pelo amor de Deus, faz esse negócio com vontade. 5 minutos. É muito ruim a dublagem do Bussunda. E a dublagem, como a gente tá falando do Luciano Huck, ela não é ruim. O Luciano Huck não estava dublando, ele estava sendo ele mesmo. Até porque.
E ele é péssimo.
Ele é péssimo como pessoa e como apresentador. Só que ele sabe ganhar dinheiro como ninguém. Mérito que nunca vai ser retirado dele, entendeu? É, o Luciano Huck, ele não tava dublando. O Luciano Huck, ele estava sendo ele mesmo.
Uhum.
Sacou? Perfeito. Ali, porque a gente tem um problema na dublagem brasileira, eu não sei se é estúdio, eu não sei se é distribuidora, e eu não sei se é o próprio estúdio de distribuição, como o Warner, Disney, essas coisas. Qual é o ator brasileiro que se parece com o personagem do filme? Velho, vai a merda, cara. Por que vocês acham que o Bussunda virou o Shrek? Porque o Bussunda era o Shrek.
É, porque o Bussunda era o Shrek vivo, era o Shrek, era o Shrek live action.
O cara do Enrolados tem um nariz de tucano, velho, é o nariz do Luciano Huck, nego.
Não, você sabe que o Luciano Huck foi escolhido porque tinha piada de nariz no Enrolados.
Velho. Não, fora a cara do boneco, que era parecido com ele. É foda, velho, sacou? Porra, como é que tu me bota, escolhe um, não importa que seja global, não tô falando isso, não vou levantar essa bandeira porque eu acho isso uma babaquice também, entendeu? Não importa que seja um global, bota um global, mas velho, vai botar o cara só porque ele tem o nariz igual ao do cara do personagem?
Não, tanto, merda, velho. Tanto não tem problema botar um global, que tá aí Danton Mello e Selton Mello que não nos mentem, que quando dublam, porra, são umas dublagens.
É, vale lembrar isso, a nova onda do Imperador, cara.
A nova onda do Marieta, Imperador.
Marieta Severo, Selton Mello e até aquele cara que agora tá na novela das 11, o Gabriela lá, que eu sempre esqueço o nome, Bruno.
Bruno Mazeu?
Não, Bruno Mazeu não, pelo amor. Se vier um filme bom dublado pelo Bruno Mazeu, eu vou boicotar até a cabine de imprensa.
Não, mas se ele fizer bem, cara.
Cara, o Bruno Mazeu, ele escreve bem. Depois disso, ele não faz nada bem.
Cara, mas porra, Marieta Severo na nova onda do Imperador tá hilariante, cara. Tá um desbunde, cara.
É uma dupla que ela faz com o Guilherme Briggs.
Porra!
Tá bom, Cronk, tá bom.
É de chorar de rir, cara, Marieta Severo com o Guilherme Briggs no...
Não, o problema do A Última Onda do Imperador é só uma, é que A Última Onda do Imperador é horrível. Mas a dublagem é ótima.
Ah, não, cara, com a dublagem brasileira, aquele filme ficou muito engraçado.
Ah, eu acho que não salvou não, velho. Eu acho aquele filme muito chato, cara. Aquele Imperador é muito chato. Vocês não acham, não?
Eu não, velho. Então, foi o Humberto Martins e o Humberto Martins, que agora tá na novela das 8, né? Das 11, quero dizer, Gabriela.
Uhum.
E ele, a Marieta Severo e o Celton Mello salvam um filme mediano. Eu tenho um amigo meu que adora a versão legendada, eu gosto muito do ator que faz a voz, do David Spade, faz a voz. Eu não gosto dele como ator, eu gosto dele como comediante, o jeito arrogante dele, mas assim, é um filme tão arrogante, mas tão arrogante que não foi pra frente. Diferente, por exemplo, do Lilo Stitch, que eu não sei aonde acharam aquela dubladora da Lilo, mas é a voz mais fofa do mundo, a irmã dela.
Velho, o que é aquele filme, cara? Lilo Stitch, puta que foi Stitch, né?
É.
Stitch parece Titi Chong.
Stitch.
Nossa, eu precisei te interromper, desculpa, Vaco, continua falando aí, mas velho, eu cago de rir com aquela dublagem, velho.
Cara, e o que é aquela voz da irmã? Nem parece bem dublado, mas cara, ela te toca porque parece uma pessoa normal, porque é o primeiro filme da Disney sobre pessoas normais, que a coisa não tá dando certo, que a vida não tá dando certo, né, cara? Cara, aquele filme tinha que ser no Havaí mesmo, cara. Eu nunca vi uma localização tão bem feita, cara, quanto aquele Havaí daquele filme, cara.
O filme, ele não é dos mais vendidos ele não é dos mais aceitos pela Disney, dos filmes da produção da Disney. Mas eu acho que essa dublagem, todo mundo que falava, eu lembro da época que eu tava trabalhando no Correio Brasiliense, cara. Um monte de colega de trabalho falava assim, já viu Lilo Stitch? Eu falei, não, cara, vá, mas vê dublado. É muito engraçado ver dublado. Porque aquela garotinha falando dublado é muito bom, velho.
Cara, olha só, ela vira e fala assim, vou te apresentar pro rei, pro Elvis. Você vai tirar fã. Cara, é muito bom aqui. A dubladora da Lilo é a Bianca Salgueiro, cara. É muito boa mesmo. Parabéns, Bianca Salgueiro.
Eu já vi ela fazendo algumas coisas na TV Globinho. Acho que não deve dublar mais, não. Mas, cara, depois eu até perguntar pra Mônica. Mas, cara, é muito bom aquilo ali, velho. Ela, e a sotaque dela cariocona.
Assim, não, metade do filme é carioca, metade é gaúcho. Mas bate, que isso que prendeu na roda do meu caminhão?
O que tá acontecendo, velho?
Vai ficar preso na caçamba?
Isso é muito bom, velho. Aquele cientista, que é o cientista que criou o Stitch, ele é com sotaque alemão, velho.
É o Júlio. Não, Gabriel, por favor, não. Desculpa, mas eu tenho que pedir pro Gabriel fazer isso. Gabriel, por favor, nos conceda um pouco do Dr. Juba no Kimba, por favor.
Sério.
Faz um pouco do Juba, por favor. Você sabe que eu adoro você falando a voz do Jumba.
Não, é só Juba! Vamos lá, Juba!
Eu tô Jumba, eu tô lindo, Dinho do Mal. Ela é terrível, Dinho do Mal.
Eu falei pra não botar isso no chão. E já vai explodir, vai destruir tudo que de volta.
Cara,
e ameaça.
Ah, só uma coisinha assim, olha só, o Calavera tá falando da voz mais fofinha do mundo, que a Bianca Salgueiro fez, tá, não sei o quê. Só pra você ficar bolado, ela foi que dublou a Samara no Chamado.
Sei mesmo.
E o Jorge Vasconcelos é o dublador do Jumba e tá de parabéns porque o cara é um dublador sensacional também. Tá.
Cara, uma das melhores cenas dessa dublagem é que o Stitch vira pro Jumba e começa.
Aí ele começa. Aí todo mundo ficou olhando ele. Tá bom. Como assim? Você vai fazer o que ele pediu? Você tem que entender, o 737 é muito convincente.
Não, caralho, não, velho, melhor... Eu falava isso na faculdade, cara. Eu tinha de rir, velho.
Não,
você depois tem todo esse problema, você ainda pede a minha ajuda.
Namoral? Você ainda quer que eu faça namoral?
Yeah. Aí, tá bom. Tá bom. Como assim, tá bom? Ele é muito persuasivo. Cara, eu ficava aí, um amigo meu, velho, Tonhão. A gente dois gigantes, eu com 1,80m, eu com 2 metros, velho. A gente ficava dublando ali no Stitch, cara, no meio da faculdade. Cara, você quer que eu te ajude? Na moral.
Aí o Stitch só vira e fala.
Ele é muito persuasivo. Ah, toma no cu, velho, que você viu essa merda no original, porra.
tempo não vê, velho. É muito bom, cara. Tranquila. Eu vou ver Lilo e Stitch, velho. Tem tempo que eu não vejo esse desenho, cara.
Eu também, eu tô com ele aqui, daqui a pouco eu vou assistir ele.
Acho muito fofo a Lilo, cara.
Vou te apresentar o rei. Ohana quer dizer
fica
abandonado.
Cara, ó, e eu vou falar por que essa dublagem é importante. A morena mais gostosa que eu já peguei na minha vida foi imitando o Lilo e Stitch. Eu tenho testemunhas. Eu perguntei se você gosta de desenho, gosta. Qual o seu favorito? Ela, Lilo e Stitch. Eu virei pra ele. Ohana quer dizer família, velho. A mulher pulou do outro lado do balcão. Oh,
fadão, fadão. Esse
é Dark, que fadão. Essa foi a única, tá? Que eu consegui pegar assim. Tem nada de fadão, não. Queria que tivesse sentido mais.
Aí depois que ela pulou no balcão, os enfermeiros levaram ela de volta pro hospício.
Fala assim, Viva. Hã? Levar. Comi antes. Sim. Comi na suíte presidencial do hospício.
Ah, muito bom, muito bom. Eles liberaram a visita íntima, né?
Liberaram, deixaram a janela aberta, eu quebrei.
Ai, ai, tá bom. Falando sério, algumas piadas ou algumas histórias realmente só dá pra você assistir no original, porque a piada só tem graça no original, mas... conforme inclusive a gente já falou aqui, muita coisa se salva pela nossa famosa versão brasileira, não é verdade?
Eu acho que o mérito que a gente tem que dar, muito dele vem do Garcia Júnior, né, que foi o diretor do dublagem por muito tempo dos grandes filmes que entravam na Disney, uhum, e tal, por exemplo, aquele Bolt. Cara, o Bolt é um filme legal, ele é muito legal dublado.
Sim.
Porque tem o Mário Jorge, e o Mário Jorge entra na alma do John Travolta como ninguém, e manda muito melhor do que o John Travolta.
Não, o próprio Mário Jorge já falou isso, inclusive, no Jurassic Cast, né, Calaveira? Que o timbre da voz dele é o timbre da voz do John Travolta.
Era um teste lá e as ondas sonoras é parecida mesmo.
Porra, é foda demais, né? E agora, eu achei muito engraçado o Rino, que é aquele gordinho da dupla dos caras de pau. Cara, que eu não consegui ver o gordinho naquela voz do Rino, apesar de saber que foi ele que dublou, mas a dublagem ficou tão... o cara conseguiu modular a voz dele tão bem que eu não consegui ver.
Você diz isso no... meu malvado favorito?
Não, no Bolt. No Bolt, o Rino, que é o hamster da bolinha, é o gordinho dos
irmãos. Sério? Ah, ele é verdade. É ele.
Porque
mesmo.
Eu não consegui ver o meu malvado favorito dublado.
Por quê? Nossa, é engraçado demais, velho. O bicho deu uma voz muito estranha, cara. Ele deu uma voz muito estranha pro um sotaque muito estranho pro cientista louco.
O cientista, ele tem um sotaque estranho. É bem real, assim, o sotaque.
É, e ele deu um sotaque, é um sotaque muito único. Você acha que é alemão, mas não, depois você
não... mas quem vê o filme, ele é dublado pelo Steve Carell, né? Eu vou tentar ver dublado. Eu tentei, mas não consegui, vou tentar ver de novo.
Cara, eu adoro o meu malvado favorito dublado. Cara, só a menininha virando e falando assim, é tão fofinho! Cara, é muito melhor, velho, que a versão original, que ela vira e só fala assim, isso é o Fluffy! Velho, a versão original é a garotinha assim, eu quero aquele unicórnio, eu quero aquele unicórnio, eu quero aquele unicórnio. Não! Agora! Tipo, ela bota a voz grossona, velho. É muito bom, cara. É muito legal. É muito legal.
Esse maluco meu rodo lá no trabalho, eu não sei se devo perceber, mas tem horas que ninguém consegue entender o que eu falo, porque eu falo ridiculamente rápido.
E baixo também.
E baixo também.
É. Pois é. Aí que aconteceu lá no trabalho, quando eu começo a falar e disparo, o nego não entende. O nego olha pra minha cara e fala, papai.
Papai? O Guilherme Briggs com os Minions, né?
Agora, pacatatu, pacatatu, aqueles Minions muito bom, velho.
Cara, e um abraço pro Guilherme Briggs, cara, porque o cara fazer a voz de todos aqueles bonequinhos do meu malvado favorito...
Ele fez...
Todos os Minions são o Guilherme Briggs, cara.
Quando a gente entrega alguma coisa um pro outro, assim, trouxe para tu, aí entrega esse.
Tá para tu. Né, ele tá entregando o unicórnio pra menininha, né? Tá para tu.
Torpedo. Torpedo.
Mas o melhor de todo também nessa história que eu havia falado lá no J-Wave, o Guilherme Briggs no filme dos Muppets, ele seguiu a ordem do Jim Henson lá fora, né? Então, tipo assim, as vozes, ele dublou o Frank Oz.
Então, assim, as vozes que o Frank Oz fez no filme, que era o Fozzie, a Pig e mais algumas.
O Sam Eagle.
É. Ele, quem dublou foi o Briggs. Uhum. E ele fez isso com todos, assim. Quem dubla o Caco faz as mesmas vozes e tal. Isso é uma coisa que ficou muito bacana. E esse é o tipo de coisa que ele queria fazer nos Simpsons, desde o começo, né? Que, por sinal, foi uma polêmica da dublagem. O primeiro trailer do filme dos Simpsons saiu com a dublagem do Valdir Santana, né? Sim. Que era o dublador clássico. Só que aí ele entrou numa disputa de direitos autorais pela dublagem, porque a Fox estava ganhando dinheiro com o DVD dublado dos Simpsons, e o número de pesquisa da Fox estava mostrando que muita gente estava comprando porque era dublado, porque, querendo ou não, quem ia querer ver as primeiras temporadas dos Simpsons legendado quando passava na Globo e muita gente assistia? Só fã curioso, assim. Eu assisti legendado, mas só depois de eu ver dublado umas 3 vezes.
Sim. Nossa, e aí... Eu só vi legendado Simpsons quando eu assinei TV a cabo. Até então era só o Valdir Santana.
Sim. É, e aí foi cortado, o que, assim, eu não odeio o dublador atual do Homer, mas foi uma perda horrorosa, né?
Tem um filme, né, Calaveira, que o Sargento, o Valdir Santana, que tu vê o Homer lá no Sargento.
Cara, vocês, né, viram? Não, olha, eu não vou fazer jabá, não, porque eu não preciso, porque eu tô aqui no Paranerdia sempre. Mas, velho, escutem o Jurassic Cast, o Brunão imitando o Valdir Santana. É muito engraçado, velho.
Pode falar que é no Aliens.
É do Alien, não, eu ia falar, é no Alien, porque nem eu lembrava qual episódio que era.
É o episódio do Aliens 2 que eles fizeram.
Vem cá.
Não, são duas coisas que você tem que ouvir nesse episódio. É o Brunão imitando o Valdir Santana e como é que se diz, o Android feito pelo Lucas Amora, cara. Sinceramente, eu adoro o Lucas Amora, eu amo ele, meu senpai do coração, mas eu perdi 14,3% do respeito que eu tinha por ele.
14, gostei da porcentagem.
Não, é isso, realmente. Não foi muito,
cara,
mas
muito eu. Muito bom, Brunão, velho. Brunão, vem cá. Qual é que é o nome do cara? Vem cá, Flanders. O Valdir Santana, a gente um dia vai falar com ele lá no Jurassic.
Vem cá,
Flanders. Se você não me chamar, você vai morrer. Igual uma praga. Seu pito nunca mais levante. Abençoe sua filha, porque será a única.
A única!
Sacanagem que
eu... ele gravar um recado pro Álvaro.
Não, sacanagem que eu ia fazer uma ameaça, não parecida, mas ia fazer uma ameaça igual, mas, porra, agora eu não posso mais, porque essa ameaça foi muito violenta. Não posso, não tem como. Não tem como vencer essa ameaça do
vídeo. A próxima filha vai ser cara de Bolsa Família. Não, porque eu
tô. Eita, Lilia.
Beca, Flanders.
Bom, papo vai, papo vem. Vivacqua, qual foi o filme legendado que você já viu, que você falou, cara, eu nunca vou ver isso dublado na minha vida?
Filme, cara, Escola do Rock.
Boa.
E por causa da referência musical, né, tudo que o cara fala, muitas vezes ele fala em nuances e fala em termos que são nome de música e tal, fica meio inviável.
Cara, e Jack Black é difícil de dublar, né? Os maluquices que ele faz vocalmente falando, cara, deve ser um trabalho do cacete ser o dublador
que ele
do
tenta, Jack... né? Porque o Jack Black, ele tenta ser ator, ele tenta ser cantor, ele tenta ser roqueiro.
Jack Black roqueiro é não, já ouviu um disco do Tenacious, já nunca viu o Tenacious D in the Pink of
Death? Já vi aquele, inclusive o filme dele lá, velho. Tudo bem, não, não tô gostando nada contra, cara, se você gostar. Mas eu não curto palavras que é tua rola, pau, buceta, xixota, bunda, cu. Entendeu? É mas só o Tenacious D, é só isso. Então, assim, os caras que mandam bem, aquele guitarrista.
Mama, pega no meu grelho e mama.
Eu fui ver o Tenacious D, um exemplo do que a gente tá dando em dublagem. Eu fui ver o Tenacious D, vi dublado, parei de ver porque a dublagem tava horrível. Peguei, comprei o filme na internet, assisti na internet. Velho, o guitarrista é excelente. O cara que faz o arranjo daquele filme, o cara é um fodido, que é aquele careca lá que eu esqueci o nome dele. Agora, o bicho é. You come to my cock, I will eat your fuck. Ah, velho, é merda, porra. Vai se fuder, é igual a Xuxa. A Xuxa que tá rolando aqui na internet agora, a Xuxa Troll. Ah, se fuder, xixota. Desculpa, até o Alexandre vai ter um.
Não, não vou, não. Eu não edito meu explicit. Pode xingar à vontade.
Ah, então você não. Então beleza. Então, mas enfim, é o contexto do que eu tô querendo dizer. É igual aquele povo, vai tomar no cu. Pô, chupa minha rola. Pô, cara de cu. pô, velho, humor só baseado na escatologia não dá certo. E o Tenacious D.
Cara, tem uma música do Tenacious D, o Gabriel deve saber o nome, porque infelizmente o nome de música pra mim é uma desgraça eu lembrar, que é, acho que de cada três palavras, uma é fuck.
Eu acho que você tá falando da Kickapoo, que
é quando provavelmente. Eu tenho quase certeza
mesmo. A música começa com Longest Fucking Time Ago.
Tipo, olha aí, velho!
De tempo atrás.
Aí alguma coisa fuck, the fucking way, the fucking loud, the fucking...
Olha, pra eu não ser injusto, a primeira música do Tenacious D, eu tava me amarrando mesmo, que tava, eu não sei o que, eu vou, que era aquela ópera rock, né, muito maneiro. Aí o bicho vira pro pavão assim, you cut my cock, I will come in your mouth, eu não sei o que, porra, velho, que não deu uma canseira, cara. Eu falei, não, velho, chega, eu não tenho mais 13 anos, não tô desmerecendo quem gosta, não, até porque o Vivaco e o Gabriel gostam, não tô querendo chamar vocês de retardado, não, meus queridos. Mas, velho, eu não tenho mais 13 anos pra ficar achando graça de porra, caralho, pinto, xoxota. Porra, caralho, pinto, xoxota.
Mas, ó, vou falar em porra, caralho, pinto, xoxota. Ontem eu vi o Hot Tub Time Machine, que aqui no Brasil ficou como A Ressaca.
Sim, eu vi.
Eu vi dublado. E, cara, é muito legal ver o dublador do Mundo de Bigman falando: gozou na sua boca, filho da puta, viado, vai tomar no cu.
Cara, é assustador.
Cara, eu não consigo nem imaginar a cena do Bigman falando quando fala
aquele assim. Escrotinho pegou no meu pau e gozou dentro da boca dele.
Vou fazer um filho gostoso nessa vagabunda.
Caralho, cara, peraí, o peraí, filme peraí. É bom porque os xingamentos simplesmente saem, não parece que o ator ficou lá enrolando. Ele vira e fala, vai tomar no cu, seu filho da puta. Não é tipo, por que você não vai a merda? É que nem a Adriana Esteves gritando merda no meio da novela. Eita porra que ela falou merda na novela. Não, é tipo assim, por que você não vai tomar no seu cu? Assistam, pegue o DVD, bote dublado e legendado. O filme funciona das duas maneiras. Melhor parte do filme é, mulher, eles voltam no tempo, né? Pra quem não sabe, eles voltam no tempo. Mulher, de que cor que é o Michael Jackson?
Ué, preto!
Nós voltamos no tempo! Melhor indício de viagem no tempo. Que cor que é o Michael Jackson?
Nós voltamos no tempo! Isso que o Vivaco falou agora é o seguinte: o Hot Tub Time Machine foi dublado o nome do filme como Ressaca. O Hangover virou Se Beber Não Case. Então quer dizer que se eles fizerem um remake do De Volta pro Futuro, vai ser qual o nome?
Ah, o Dor de Cabeça do Dr. Brown.
Caraca, maluco. Hot Tub Time Machine virou Ressaca. Caraca, muito.
Hot Tub Time Machine, olha que título de escroto, velho.
Porra, Hot Tub Time Machine.
Não, mas Gabriel, isso é filme de título. Isso é título de filme C, velho. E traduzido ia ficar assim: a máquina. A jacuzzi máquina do tempo.
A jacuzzi máquina do tempo. Exatamente.
Vocês têm que entender.
Não, pior ainda, Calaveira. Aí a máquina do tempo na hidromassagem.
Pois é, ou a hidromassagem que volta no tempo. Falei, velho.
Assim, vocês têm que entender que lá nos Estados Unidos tem um gênero de filme que não existe no Brasil, que se chama o Party Movie, que é aquele que se passa em faculdade, que foi trazido pra nós pelo National Lampoon, né? Que é o tanto Férias Frustradas, que é o Animal House, né? Sim. Então, assim, é comum esse filme que vai ter muito peito, vai ter muita putaria, vai ter... Minha namorada ontem não tava entendendo. Ela, o filme tem muito palavrão, e eu rindo por causa disso. Não, você tá entendendo? O filme tem muito palavrão, e eu rindo.
O próprio Hangover, né, que é o Se Beber No Case, também é nesse estilo.
Uhum. Mas é contextual. Eu fico falando isso, pode parecer até hipocrisia minha, né? Pra Calaveira é hipócrita, até porque eu falo palavrão pra cacete. Mas eu sei, eu falo naturalmente. Eu, fora do podcast, eu falo muito palavrão. Então, assim, eu tenho que me controlar o tempo todo, porque eu sei o quanto que é chato você estar conversando com uma pessoa que fica, porra, caralho, xoxota, porra, caralho, xoxota, porra, caralho, xoxota. Apesar que eu não vi o Hangover, eu não vi o Hot Tub. Parece nome de porra, não, de sete porra, não. A Ressaca, eu não vi A Ressaca em português, eu vi ela legendado, que foi a versão que eu peguei ela na internet. Cara, é engraçado, porque assim, os caras conversam, mas assim, são três débeis mentais conversando, então assim, o palavrão tá até ali contextual, entendeu? Sim. O palavrão, ele não chega por falta de argumento.
Não é gratuito.
Exatamente.
Minha namorada falou, o personagem que é dublado pelo dublador do Mundo de Bigman, ele é o mais desbocado.
Aí minha namorada, ah, que filme desnecessário, quanto palavrão. Aí eu falei o nome de um amigo nosso, que é desse jeito. Eu falei, esse cara é fulano. Cara, ela conseguiu ver o filme. Ela falou, não, beleza. E ela começou a perguntar, porque ela não se importa com spoiler, eu já tinha visto. E tal coisa vai acontecer? E tal coisa vai acontecer? Ela começou a ficar mega interessada no filme.
Aí eu, cara, não tenha sido eu que você deu exemplo.
Cara, é alguém muito pior, Calaveira. Se você vai ficar incomodado na presença dele.
Ah, então beleza.
Bom, Manuelo, aproveitando o que você já está falando, teve algum caso de filme legendado que você viu a versão original e pensou, cara, eu nunca vou ver isso dublado na minha vida?
Por causa da obra ou porque eu tomei contato com a versão dublada e eu fodei?
Tanto faz.
Cara, eu acho que o Lilo Stitch.
Mas no caso, o Lilo Stitch. Não, peraí.
É, não, mas é o Lilo Stitch é dublado. Não, esse é o contrário.
É o contrário.
Cara, tem sim. Deixa eu dar 30 segundos aqui pra pensar. Deixa eu olhar minha coleção de Blu-ray aqui. Deixa eu ver se eu lembro de algum aqui.
Show off!
Cara, ó. Eu não consigo. Ó, eu vou admitir. Eu não consigo ver Batman Begins dublado. Porque o Márcio Teixeira, que é o dublador do Batman, no primeiro filme faz a voz do Alfred. E isso me tirou. Na hora que eu ouvi a voz do Alfred no sendo a do Batman, eu falei, cara, olha que o ator é igualzinho ao Alfred. Você procura Márcio Seixas hoje, ele é gordinho, grisalho, com cara de simpático, mas que vai te falar umas verdades.
É, verdade.
Aquilo ali foi referência pra Animated Series, né? Foi uma homenagem. É, cara, tem uma série, chama Roma.
Roma, bom. Também concordo, cara. Não dá pra ver Roma.
Até porque a dublagem de Roma foi péssima. Eu tenho todas as temporadas aqui em DVD que eu comprei, que é excelente. Assistam se você não assistiu. Roma, da HBO, bem antes de Spartacus, de Guerra dos Tronos.
Sensacional.
Roma, que é muito bem feita. É impressionante.
Sensacional.
Mas ela em português não vingou. É,
não.
Não consegui ver ela em.
Cara, eu tenho também as duas temporadas em DVD. Comecei a fazer uma maratona do Roma, né? Aí eu fui, cara, eu tô começando a assistir tal coisa. Cara, eu não tô conseguindo. Não tá. Tá muito ruim. Essa dublagem tá horrorosa. Não. Vamos ver no original legendado. Ai. Que alívio. Agora
Se eu não estiver enganado, a dublagem do Roma é aquela de Miami.
Sim. Então, sim, é aquela merda de Miami, com certeza.
Então, não ficou legal. Então eu não consegui ver. Agora tem outra série que passa aqui na. Que a série já não é boa, que ela passa no FX, se eu não me engano. Mas não, no Space. Que inclusive acabou de anunciar a segunda temporada. A série é tão boa que a primeira temporada acabou, acho que deve ter um ano. Eles só botaram agora, que é a série, aquela série sobre alienígenas do Steve Spielberg como produtor, que é aquela Fallen Skies. A série em si já é uma bosta, tá? E a Space, ela tem uma mania de disponibilizar as obras dela agora que ela tá mudando, parece. Se eu não me engano, esse filme que tá passando aqui agora, ele até. Não, ele tá passando em inglês, é. Mas ela tinha a mania de passar os filmes dela, as obras dela, só em português. Não tem problema nenhum quanto a isso, desde que a dublagem preste. E a maioria das dublagens da Space não prestam. E cara, eu vou te falar que tirando o elenco principal do Fallen Skies, que já é, reitero, já é uma série muito merda, mas fora o elenco principal, que são os 3, 4 personagens que ficam ali permeando toda a história, o resto, meu amigo, é de você querer enfiar 8 dedos no cu e rasgar. Sim. É muito ruim. Tem um molequinho, velho, que eu não sei, deve ser filho de alguém do estúdio. Não é possível. Por algum diretor do estúdio. Porque ele vira e vai falar assim: Ô capitão, o senhor vai lá pegar os alienígenas? Cara, não tem sincronia labial, não tem. É horrível, não dá. Não dá. Eu assisti porque eu não tinha mesmo como acessar a série no som original. Eu já tinha começado a ver, sacou? Falei, velho, agora eu quero saber que merda é essa, quem que vai morrer nessa porra, o que vai acontecer. Porque a história, o plot é interessante, a Terra acabou a Terra e você acompanha uma pequena resistência, uma espécie de milícia humana contra os alienígenas que já dominaram a Terra. A Terra já tá dominada.
Sim.
Eles dominaram a Terra em um mês, se eu não me engano, um mês ou uma semana, uma coisa assim. E você vai seguindo aquela milícia, eu achei muito interessante. Só que a série é uma bosta, enfim, né, vou ficar me repetindo, respondendo a tua pergunta, cara, ela dublada, pelo menos na primeira temporada, vamos ver aqui a segunda temporada, como é que vai ficar agora, tava sofrível, bicho, sofrível.
Beleza, beleza. Gabriel, e tu, já assististe alguma série ou filme ou qualquer outro momento desse audiovisual no original e você pensou, cara, eu nunca vou ver isso dublado na minha vida?
Três séries e um filme.
Então diga lá, três séries. Primeira série?
Friends.
Ah, cara, Friends eu gosto de Friends dublado.
Mas eu não gosto. É, eu gosto mais de Friends, eu fiquei hétero, cresci. Calaveira adora Glee dublado, isso eu sei.
Ah, que mais, Gabriel?
Eu não venho responder.
O outro é o Two and a Half Men.
Cara, Tina Hoffman não dá pra ver dublado, cara. As piadas são muito americanas,
não,
cara.
Não, mas eu tô falando pra. Assim, não tô falando dessa última temporada, não. Tô falando das que tinha o Charlie Sheen ainda.
Sim! Mas as piadas são muito americanas.
É. E a outra é Big Bang Theory. Eu assisti há pouco tempo.
Puta, matou a pau, cara. Foi a segunda dublagem de série que eu mais odiei na minha vida. Foi a dublagem do Big Bang Theory.
O Howard tem a voz do... Eu acho que é a voz do Michael J. Fox, cara. Dublado no português. O cara que faz o Michael J. Fox, eu acho, cara. Eu não sei, mas eu sei que ficou muito ruim, não gostei.
Porra, o Sheldon parece um retardado. Não que ele não seja, mas... Porra, não tem nada a ver com o Sheldon.
Cara, aquilo ali, sabe o que é? Aquilo ali é distribuidor, é diretor de distribuidora, que vira e fala assim... Sobre o que é isso aqui? Ah, são três jovens, né? Chama os três dubladores de 14 anos aí e dubla isso aqui.
É, isso aí mesmo. Caraca,
o que aconteceu, cara? Os caras têm 30 anos e botaram dubladores de 16 anos pra dublar. Ficou patético.
E que filme você não gosta de ver dublado de jeito nenhum, Gabriel?
Cara, foi um filme que eu assisti, acho que, sei lá, 7, 8 vezes com meus amigos. E eu não vou ver esse filme dublado nunca na minha vida, nem sozinho, que é o Hangover.
O Se Beber Num Case? Cara, mas a dublagem do Se Beber Num Case ficou boa. O que vocês acham?
Cara, porque eu assisti os... Todas as vezes que eu vi esse filme, eu vi com meus amigos no trabalho. Na época a gente trabalhava de madrugada e tal. Na hora de jantar, a gente botou o filme pra ver. Cara, às vezes que a gente viu, nós vimos, bicho, a gente tentou ver dublado. A gente falou assim, olha só, aperta esse botãozinho aqui no player, o que é mudar a faixa de áudio, volta pro inglês e habilita a legenda de volta do DVD, porque não vai rolar, não.
Bom, na minha opinião, o Gabriel matou uma que eu ia também falar do Big Bang Theory, mas deixa pra lá, já falou, não vamos precisar falar de novo. Agora, uma série, cara, que eu não consigo ver dublado, mas nem a cara, mas nem se me pagarem. E os patrocinadores, se quiserem me pagar, eu tô aceitando, tá? Mas nem se me pagarem pra assistir dublado, eu vou conseguir assistir dublado, que é Doctor Who.
Não, mas Doctor Who, uma das graças está inclusive na voz do Doctor Who, né, velho?
Porra,
eu não tenho problema nenhum de ver dublagem, porque o Tennant, por exemplo, ele é um britânico. Não, ele é um escocês com sotaque muito puxado. Eu adoraria ver dubladores diferentes tendo que encarar o mesmo personagem.
Sabe? Cara, mas eu vou te falar que um dos charmes do Tennant, como Doctor Who, é aquele mega sotaque britânico que ele dá pro Doctor Who, velho. Aquele what dele,
what? Que
pariu, velho. Aquilo vira um personagem, velho. Vira um personagem na série. Aquele Alonzi dele.
Alonzi?
Aquilo ali é um personagem na série.
Cara, e a série em si, o Doctor Who, que todo mundo conhece, e sim,
ouvintes... Ou melhor, não
sim,
conhece.
Sim, ouvintes, vai ter um Paranerdia sobre Doctor Who, não precisem pedir mais, não. Eu já tô, já sei que vocês querem. Inclusive, eu já estou aqui agora no ar, convidando o senhor Manuel Calaveira e o senhor Carlos Vivacqua para participar do meu Paranerdia de Doctor Who, porque eu sei que vocês dois são fãs de Doctor Who, não adianta negar que eu sei que são ou não são.
Sou muito, mas eu vou fazer um Jurassic Cast, vou participar dessa porra não.
Vá pro inferno, você vai participar do Paranerdia também.
Participo depois que eu fizer do Jurassic Cast.
É, tá, amizade tem que ser feita na amizade também, vai tomar banho. E me também, chama pra, né, lá pro Doctor Who do Jurassic Cast também.
Não,
por favor, solta o ninho fudendo, por favor.
Rapaz, aí o que que acontece?
Muito obrigado.
Mas aí o que que acontece? Cara, Doctor Who é uma série britânica. Ponto. E o sotaque britânico, na minha opinião, é maravilhoso de se ouvir. Cara, eu adoro muito mais ouvir uma pessoa falando em inglês britânico do que em inglês americano.
Isso dá batata. Mas entretenimento mundial não funciona assim. Se a série for bem dublada e fizer Doctor Who ficar popular, eu estou cagando pro britânico, porque o britânico eu vou ver. Mas eu sou capaz de assistir de novo dublado só pra ver o que eles erraram e acertaram. Mas não é minha preferência.
Não, mas eu vou falar pra você que eu também concordo plenamente. Entendeu? Se fizerem um bom serviço de dublagem, o que eu não vi ainda, porque o Doctor Who já está passando, ouvintes do Paranerdia, o Doctor Who está passando no canal TV Cultura, tá? Mas tem até a quarta temporada completinha no Netflix, tanto com o dublado quanto com o legendado, se eu não me engano, ou só com a dublagem, ou só com a versão original, agora eu não tô certo. Não, mas Netflix, a versão original tem.
Tem dublado. No Netflix eu acho que não tem dublado, não.
Então lá, tá lá com a versão original, mas tá lá em HD, tudo certinho.
Uhum.
Mas assim, eu concordo com você, Vivaco, mas velho, eu reitero. Um dos charmes, principalmente na fase do David Tennant, é o charme, é o sotaque britânico que ele implica, que isso se perde na quinta série. Desculpa, na sexta... Eita porra, tô ficando maluco. Na sexta temporada, a partir da quinta temporada, que entra o outro, o David lá, o outro ator, sacou? Mas, velho, um dos personagens do Doctor Who é o Companion, o Doctor Who e o sotaque do Doctor Who, velho.
Uhum.
Não sei, assim, minha opinião, sacou? É igual, eu reitero, aquele Alonzi é um personagem, o Watts é um personagem, é um personagem, é um não personagem do Doctor Who.
Não,
a porra do meu telefone está tocando!
Ai, deixa ele voltar que eu quero falar uma coisa pra ele, se ele concorda comigo.
Cara, eu vou te falar que eu assisti um episódio do Doctor Who e eu não consegui gostar.
Sai, então você. Porque o primeiro episódio é intragável.
É, porque você só assistiu um episódio. Assiste. Claro, assiste cinco, pelo menos, que eu duvido que você não goste de
Doctor. O Miotti é tão torto que ele gostou do primeiro episódio. É a única pessoa que eu vi na minha vida. Falei, Miotti, Doctor Who, o primeiro episódio é um lixo. Ele, beleza, vou assistir. E aí, Miotti, o que você achou? Adorei o primeiro episódio. Falei, Leonardo, você é muito torto, velho. Puta que pariu.
Agora, Calavera, tu concorda comigo que quando o Tennant ele desanda a falar, quando ele começa aquele estilo Ace Ventura de falar mil coisas ao mesmo tempo, cara, aquilo lá é um show, cara. Porque, cara, mas assim acontece com o contexto do tempo, espaço e a carteira de Plutão e vai pra lá, vai pra cá, blá blá blá. Porra, cara, eu não sei como é que alguém conseguiria dublar isso. É muita fala.
Consegue, cara. Conseguiram dublar o gênio, que foi do mesmo nível. Consegue, mas é aquela coisa, que nem o Vivaco tá falando, vamos ver se vão conseguir dar a
ideia. É o seguinte,
o personagem tem por
procurar. Eu vou falar uma coisa, ninguém que gosta de Doctor Who original vai gostar da série dublada, ninguém.
Sim.
Duvido muito alguma parcialidade. Primeiro que são dubladores novos para uma série que nunca ouvimos as vozes dos atores, então já é delicado, a gente não sabe, a gente nunca encaixou, não é um super-homem, não é um Batman que a gente já ouviu o Christian Bale dublado, que a gente já ouviu o Alfred dublado, uhum. A gente já ouviu o Batman dublado. A gente não faz ideia de onde vieram as vozes. Aí você bota um bando de voz estranha pra uma série. O que eu queria mesmo é que fossem bons atores dublando e que eles dublassem, cada um soubesse que é um Doctor Who e que desse as suas peculiaridades, assim como cada doutor deu.
Concordo plenamente com você.
Cara, aqui tem a sexta temporada, conta com uma personagem que é escocesa. Eu acho o sotaque dela maravilhoso. Então, como não dá pra botar um sotaque muito pesado na dublagem, bota uma dubladora fofa com uma
perna. Eu acho as pernas dela maravilhosa, né, velho?
Vocês estão falando de quem? Da dona
ou da ruiva? Da ruiva.
A da. Emily, não?
É.
Tá.
As pernas dela são maravilhosas. Cara, eu concordo plenamente com o Vivaco. Como não vão conseguir dar esse sotaque britânico, essa coisa do britânico, porque vai ficar patético em português, vai ficar, oh my gosh, vai ficar, que é o sotaque britânico traduzido pro português. Tipo, velho, então façam... Pois é, não, mas então faça um bom trabalho de dublagem, abraça e desenvolva o personagem dentro do que você conseguir, do que o ator conseguir. Eu, se fosse, né, eu peço até desculpas pela arrogância. Eu, como diretor de dublagem, faria isso. Falei, olha, o original é esse, não siga esse padrão porque você não vai conseguir. É uma língua anglo-saxã e nós somos latinos, cara.
Sim.
Nós não temos essa entonação que que a única pessoa que tem essa entonação no Brasil é o Henry Cristo. Tenta fazer Dr. Who britânico, vai ficar Henry Cristo.
Senão o cara vai ficar falando oh pai, não sabe. É,
pelo amor
aquele,
de Deus.
Tem aquele cara que é o representante da comunidade judaica no Brasil, que é um lourinho com cabelo de cuia. É, acho que ai, também.
Maconha, maconha. É,
ele também mas, tem esse.
Ei, e já gostei.
Ele safado, né, velho?
Ladrão de gravata, não é ele?
Ladrão de gravata, exatamente. Ele fica com um pouquinho na cabeça lá, ele... Maconha, eu já fumei e já gostei.
Cara, a única outra pessoa que dá pra fazer um sotaque britânico legal é o Silvio Santos.
Ah, oi!
Eu acho que com isso a gente já matou bastante informação, que eu acho que ficou um Paranerd, cara, sensacional. E uma coisa que pode ficar nos bastidores, mas eu acho que eu vou deixar, porque foi um tema assim guardado no improviso, ideia completamente do seu Carlos Alberto de Souza Vivacqua.
Minha ideia foi improvisar, minha ideia não foi o tema do blog.
E eu acho que com isso a gente pode encerrar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez ao Bruno Costa, que infelizmente teve que nos deixar no meio. Por favor, acessem www.oicinéfilos.com.br, que é sensacional o site, o podcast deles é muito bom mesmo. Mas eu quero dar o jabá agora para o melhor podcast de cinema da atualidade. Por favor, senhor Manuel Calaveira.
Ah, acesse lá o www.jurassicast.com.br.
Que já é de casa, vocês já são parceiraços do Paranerdia.
É, a gente é famoso já, gente.
É, eu também, e eu gosto de vocês de graça, não, não precisa fazer essa palhaçada também não, vá pro inferno. E queria agradecer também ao meu queridíssimo amigo, prefeito Vivacqua da Cidade Gamer, por favor... Fale para os nossos ouvintes sobre a Cidade Gamer, se é que o pessoal não conhece, que é um absurdo, não conhece.
CidadeGamer.com.br, eu sou a Morada Pixelada, oficialmente o podcast mais engraçado de games, esse negócio de informativo não tá com nada. E também trazemos até vocês os piores, vamos trazer atrações de vídeo, e quem quiser me encontrar pode me encontrar também lá no pautalivrenews.com, no radiofobia.com, no jurassicast.com.br. O Radiofobia também.com.br,
uhum.
E o Tutu de Minas, é só seguir arroba Vivacqua para saber meus investimentos e minhas loucuras.
Beleza, beleza. Gabriel, obrigado de novo por você participar. Dessa vez não foi tão orelha assim, né?
Apesar de eu não saber nada de cinema.
É, né? Mas tudo bem, mas não foi tão orelha. Você deu opiniões muito importantes nesse podcast. E ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.